Vamos para a nossa aula de hoje, que tem como tema Imaginando Partes Somáticas. É uma aula muito bonita, ela tem vários elementos importantes, inspiradores, aliás. E o professor selecionou para vocês 15 imagens, umas 13 ou 15 imagens, para a gente fazer todos os aprofundamentos, tá, pessoal? Nós vamos gradativamente aprofundar. Tudo que vocês estudaram no primeiro semestre agora tem grande relevância para isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui vocês têm um ovinho, que lá em Santa Catarina eles chamam de ovinho de cabecinha, que eles comem assim, né? Cultura açoriana. Então você ferve o ovo, deixa 10, 12 minutos, depois, quando vai ficar bem durinho, ou com a gema mole, clara mole também, como você gosta, e coloca nesse recipiente e com uma colher pequenininha você quebra a parte de cima dele e come. Algumas crianças gostam muito, aprendem com seus pais, suas famílias, desde pequenininho é isso. Pois bem, vamos lá. Uma determinada mãe com sua filha de 3, 4 aninhos, ela não queria comer de jeito nenhum, ok? Aí a mãe desenhou esse rostinho no ovo, pegou uma caneta, essa hidrocor, preta, e colocou. Vejam que a boquinha dele está para baixo, ele está muito chateado, está triste, porque afinal ele se aprontou todo dentro da panelinha, né? Ficou lá tomando seu banhinho, banho quente, a vapor, tal. Depois foi seco, olha aí, a mãe passou um paninho, ele usou a toalhinha dele, ela até mostra para a menina a toalhinha que ela usou, tudo. E agora que ele está prontinho para a festa, ela não quer o vinho? Ah, não! Isso para ele é muito triste. E ele fica muito chateado, olha aí como ele ficou chateado, magoado com isso. A menina, diante dessa história, diante de tudo, ela já olha diferente para o ovinho e pergunta, mas ele ainda está muito quente? A mãe diz, não, pode botar a mão nele. E aí coloca a mão nele e tudo, e se eu comer ele vai ficar feliz? Vai ficar bem contente, porque afinal ele se aprontou tudo para isso, para a festa. E a menina então come o ovinho. Bem, vamos às lições aqui. A aula de hoje é imaginando as partes somáticas, as somaticidades. Nós já fazemos isso ao natural em várias áreas da nossa vida, em vários segmentos. E fazemos muitas vezes de modo contraproducente, contraindicado para as nossas coisas. Aqui vocês estão estudando como isso é possível dentro dos elementos que são coerentes com a história de vida da pessoa, a historicidade, com a estrutura do pensamento da pessoa. No caso deste ovinho aqui que vocês estão vendo. Ou seja, quando... O que que a mãe colocou que vai além do dado em si mesmo? Claro que se nós formos fazer aqui um aspecto purista, desde a preparação do ovo, o formato da colher, o hábito e a rotina de horário, tudo isso já é parte de um elemento imagético consensual da nossa sociedade. No entanto, depois de um tempo, esses elementos se tornam rotineiros, se tornam parte dos nossos afazeres cotidianos e tudo mais, e são ali. Você olha para aquele ovo e diz, isso é um ovo, eu vou me alimentar, aqui está a colher, etc. Não há, o dado se torna como vocês estão vendo aí na imagem. Então a mãe pega e vai além deste elemento, não acrescentando coisas, conforme nós entendemos por coisas materiais. Ela usa o elemento imagético. Imagético com base no elemento material. E com isso ela vai além do dado material. O que antes era apenas um ovo, agora ganha uma personalidade. Vejam que ele fica chateado, não é? Ele tem desejos, afinal ele se preparou tudo direitinho para a menina. Ele tem hábitos sociais, ela pegou com três, quatro linhas que ela colocou nesse ovinho, ela usou do elemento somático para ir ao elemento imagético e conversar de tal forma com o elemento somático que isso, até para nós, deixa de ser um simples ovinho, né? Se torna algo mais que isso. Imaginem para a menina, então, isso. Essa menina, quando tiver 16, 17, 18 anos, isso talvez não funcione mais. Aí teremos que falar outras coisas, uma viagem de estudos para os Estados Unidos, alguma outra coisa, que aí os elementos imagéticos são outros. Mas estamos começando de uma maneira bem branda, para que vocês tenham já os primeiros elementos desta aula de hoje. Então, resumindo esta parte, nós vimos que, dado um fator material qualquer, você pode, construindo pela imaginação, de modo associado ao fator, como vocês viram aqui, ir muito além dele. Vocês podem dar vida, personalidade, características, elementos vários a um singelo ovinho sobre uma mesa. Não é bacana isso? Vejam o uso da clínica. Eu coloquei um singelo ovinho, mas eu podia colocar comprimidos também. Você pode fazer isso com algumas crianças. Comprimido colorido com poderes mágicos. A menina está com dor de garganta, febre. E a mamãe pode também, com um comprimido, fazer a mesma coisa. Às vezes é um placebo, não tem nada ali dentro daquele comprimido. Mas, dependendo, conforme nós vimos em aulas anteriores, sobretudo no semestre passado, dependendo de como a pessoa dimensiona isso dentro dela, às vezes isso terá uma força tão maior que o próprio fármaco não teria, não é? Para a pessoa. Cada caso, um caso. Por favor, desçam a barra de ferramentas. Lá embaixo diz ir para a página 2. Pronto. Aqui nós temos uma belíssima paisagem. Um pequeno bosque com suas árvores retorcidas, árvores pequenas. É um bosque jovem esse. E com um pequeno riacho que corre por entre cascalhos, pedregulhos, né, numa paisagem muito bonita. E aqui nós tínhamos uma paisagem na qual não havia essa pequena ponte que vocês estão vendo. Aliás, não havia mesmo, ela nem tinha como se colocar. Certo dia, a senhora que morava nesse lugarejo aí, e que muito raramente se atrevia a visitar seus vizinhos e tudo mais, achava muito difícil, muito complexo esses elementos. Um dos vizinhos dela foi visitá-la um dia, levou uma pequena torta de amora e, conversando com ela, disse: olhe, se você fosse nos visitar, se você fosse lá na nossa pequena aldeia, que é tão próximo, se você passar pelo bosque, sabe quanto que dá até lá? Dá uns 10 minutos de caminhada só. E é lindo ir pelo bosque, você vai ouvindo os pássaros cantando, tem uma floração de flores amareladas que tem o aroma do mel. Quando você ouve de longe, você ouve até as abelhas dançando e fazendo as festas delas lá. É muito bacana. Dá para, olha, é um caminho bonito. E a pessoa, essa senhora então, que morava sozinha nessa casa, vendo tudo isso, olhem que interessante. Aqui o elemento imagético vai criar o elemento material. Ok? Ele vai fazer com que, dentro da pessoa, você constrói lá longe um elemento qualquer, onde você quer chegar. E a sua estrutura de pensamento coloca a estrada para lá. Olha que bacana. Então, esse vizinho disse: se você andar 12 minutos pelo bosque, andando pelos arvoredos, passando pela floração, que tem muitas flores amarelas, você vai ouvindo o farfalhar das folhas, a aguinha correndo entre as pedras, é uma música. Você vai gostar de tudo. O que, que ele fez? Ele colocou a coisa lá, lá longe. E estrada para lá. Essa senhora não ia porque ela dizia, ah, mas andar pelo bosque, andar por isso não me animo e tal. Ela disse, eu já sei, eu vou chamar meu filho, que é marceneiro, e ele vai construir uma ponte para mim, sobre o rio. Porque eu nunca passei lá, porque não dá, aquele rio é cheio de pedras, eu tenho medo de me machucar, eu não enxergo direito, poderia me machucar. Agora ela tem uma ponte. Ela chama o filho dela, o filho diz, claro mãe, que eu faço para a senhora, final de semana eu vim aqui especialmente fazer a ponte para a senhora. Vem e ela ganha esta ponte. Agora vejam. Primeiro você construiu lá no horizonte o elemento imagético. Ela construiu a aldeia, o povoado da aldeia, as tortas de amora, que ela ia do chá da tarde, tudo mais, as conversas lindas. Depois ela construir onde ela quer chegar, surgiu a estrada para lá. O dado imagético lá fez surgir a estrada concreta para lá. Qual o alcance disso? Como é que a gente pode trabalhar isso em clínica? Como são as coisas? Porque poderia acontecer outra coisa. A gente poderia dizer para ela, olha, você vai nos visitar, tá? Ela diz, ah, mas eu não consigo, e ficar depressiva, não ver ponte nenhuma, nada, não pode acontecer? Quantas coisas na vida vocês às vezes querem? Ah, eu gostaria de tal coisa lá, tal, e aí em seguida vem o desânimo, a frustração, uma série de impedimentos, freios, armadilhas conceituais, não é? Como podemos trabalhar esses elementos? Quando você tem a historicidade de uma pessoa, você sabe quando, ao imaginar o elemento somático, e vejam, nós imaginamos a aldeia, as pessoas, o chá da tarde, as tortas de amora, tudo mais. Nós criamos o elemento somático lá fora para que surgisse essa estrada para lá. Quando você conhece a estrutura de pensamento da pessoa, você vai saber se ao construir o dado imagético lá fora, surgirá a ponte. Querem ver um exemplo? Eu digo para o Gustavo, Gustavo, o que, que você acha de a gente, você compor uma nova música, a gente, o tema é esse, nós vamos registrar sua música, depois, porque o Gustavo é assim, ele não deixa eu botar nada lá no programa sem registrar. Então, para acalmar o Gustavo, registramos, aí colocamos, você grava no estúdio, a gente coloca lá, para lá. Quer dizer, eu postei para ele lá o cenário, lá fora, os dados imagéticos lá fora, o conteúdo da corporeidade. Ele diz, eu faço a música. Pode deixar que eu faço. Semana que vem eu mando para você. Agora, dependendo do que eu construísse, o dado imagético somático lá fora, ao invés de criar pontes, nós criamos paredes, impedimentos completos. E essas paredes podem ser somatizações. Essas paredes podem ser emocionais, essas paredes, elas são tão concretas, em muitos casos, como uma parede de tijolos e cimento. Impressionante como para algumas pessoas isso é sólido e é concreto. Eu vou para a imagem 3, depois nós faremos uma pausa para as questões, dúvidas, considerações. Cliquem lá, por favor, embaixo na barra de ferramentas para irmos para a imagem número 3. Aquela senhora construiu a ponte, sabiam? O filho dela construiu para ela a ponte de madeira. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Ao invés de ir ao final da tarde para lá e tudo, e tomar com os aldeões o chá, com a torta de amora, na beira do lago e tudo mais, sabe o que aconteceu? Ela começou a ir, sim, fazer isso, mas começou a ter uma estranha preferência de voltar à noite para casa. E quando perguntaram a ela, mas o que há que você está voltando à noite para sua casa? Ela disse, o bosque à noite é completamente diferente. O bosque à noite é assim, ó, não tem mais aqueles esquilinhos que andam durante o dia por ele, não tem mais o canto daquelas aves típicas, que nem as abelhas, nada. À noite, a lua, quando surge, parece um farol que passa pelo bosque e faz as folhas outonais parecerem douradas. Elas parecem pequenas fadas que dançam no ar. E o chão fica todo acarpetado com esse tom bordô e adoradado. É como passear pelo céu. Eu tenho a impressão que ao voltar eu passeio pelo céu. Olhem para a imagem, por favor. Bem, aqui eu quero explicar para vocês. Tudo que eu estou dizendo não tem novidade nenhuma dentro de tudo que nós já estudamos até aqui, ok? Estamos retomando, revisando e aprofundando elementos. Vejam, ela criou, nós criamos na cabeça dela um agendamento, não é? Pela historicidade dela, pela IP dela, ela aceitou. Ou seja, imaginando a somaticidade, aldeias, aldeões e tal. Com isso, ela constrói a ponte. Essa segunda etapa aí é que muitos desconsideram. Quando a visão é curta de o que é uma criação, um desdobramento somático e como isso evolui, a pessoa fica só com aquilo. Agora ela vai à aldeia, vai tomar seu chá com os aldeões, com as tortas de amora, fim, acabou a história. Não, não acabou. Isso, por sua vez, tende a gerar novas coisas. Tende, em muitos casos. No caso dela, esse bosque que vocês estão vendo, que não é aquele original que ela imaginava, que ela tinha, só surgiu como decorrência da semeadura que ela fez. Ela semeou essas sementes, ok? Ela semeou essas plantas. E elas germinaram assim, ó. É o desdobramento. Quando na clínica nós fazemos esse dado, quer dizer, vocês trabalham procedimentos clínicos como em direção ao termo singular, em direção ao sensorial, percepcionar. Quando nós trabalhamos elementos e eventos como esse, o que, que nós fazemos? Nós construímos coisas que vão associadas com outras, se reproduzir, procriar, ir adiante, quando a função não for apenas restaurar, claro. E nós temos que ter um certo direcionamento. Como nós poderíamos saber que ao invés deste lindo bosque noturno que surgiu aí, como decorrência do que foi plantado, não surgiria algo feio, ameaçador, etc. e tal? Ela não poderia ser devorada por um lobo nesse bosque? Não, porque não tem lobo aí. Mas cobra, professor, cobra tem muito em bosque. Nesse bosque não tem. É um bosque urbano, perto de uma cidadezinha, tem guardas florestais que cuidam, ele é bem cuidadinho. Ele tem esquilos. Só se ela foi picada, mordida por um esquilo. Coisa muito improvável, entende? Quer dizer, a gente constrói dentro de um contexto no qual a gente sabe que a pessoa não vai se machucar e tudo, mas isso não é uma ciência exata. Por isso os ajustes são necessários, por isso a gente tem que cuidar dos desdobramentos, isso é clínica, né? É o nosso ofício, é a nossa função. Às vezes surge algo que não tem a ver, nós temos que cuidar, como remover, tudo isso é parte dessas coisas. Por vezes ela recebe a visita de um sobrinho, e o sobrinho, ah não, tia, a senhora andando sozinha pelo bosque à noite é perigoso. Vai aparecer alguém, vai fazer mal para a senhora. Aparecer quem? Os aldeões são todos velhinhos como ela e gostam dela. Sabe, às vezes surge um cachorrinho ali que segue a mulher, ela dá uns biscoitos para ele. Mas esse agendamento que esse sobrinho fez, claro que pode. Um sujeito fugiu, dado uma prisão, está desesperado, foi acabar. Isso pode. Puxa, mas se eu for pensar nisso, pode cair um meteoro nesse bosque também, não pode? Ora, eu tenho que pensar nas variáveis próprias do assunto, né? Dentro daquilo que a pessoa vive. Bom, então voltando à nossa aula, respondendo ao que a Eliane tinha colocado, nós demos um bosque a essa mulher. Esse bosque só havia na vida dela como uma referência, não como um aspecto de vivência dela, como parte da corporeidade dela. Estava lá, ela sabia, mas não andava por ele, não tinha acesso. Agora ela tem. Um bosque pode surgir de maneira factual, como vocês estão vendo aí, e no caso dela, o bosque estava perto da casa dela, ou pode surgir de maneira imagética somente, na alma, no coração. Ou pode surgir de uma maneira híbrida, de tal sorte que para ela, e para ela, claro, não para outra pessoa qualquer, ele tenha uma vida tão forte quanto um bosque propriamente dito. Por exemplo, algumas pessoas, quando fazem um quadro como esse, a óleo, pintam um lindo bosque noturno como esse, para alguns isso é muito mais real do que se elas andassem pelo bosque. Ok? Os impressionistas, os pintores impressionistas, como Monet, por exemplo, eles iam para a natureza. Eles pegavam o cavalete e colocavam dentro d'água o cavalete, num lago, num riacho, no mar. Colocavam ali o cavalete porque eles queriam colocar a pintura dentro da vida e a vida dentro da pintura. Não é? Fazendo tudo, às vezes, um amálgama, uma coisa só. Alguns conseguiram, fizeram isso. Não é? É uma maneira de viver essas coisas. Tal qual como se o quadro fosse uma janela, ao ser colocado, como se você olhasse para fora e visse, de fato, o que está ali. Outros não, queriam que você mergulhasse no quadro. Isso vai variar para cada pessoa, isso será para cada um de uma forma, de um jeito, como vocês têm estudado em filosofia clínica. Aqui, nós devolvemos esse bosque a essa senhora. Por favor, vamos ali, cliquem para a imagem 4, página 4, lá embaixo. Pronto. Agora, as nossas lições estão avançando e estão ficando mais complexas. Quando a gente fala nisso, em utilizar imaginando o dado somático, que é o tema da nossa aula de hoje, primeira parte, a segunda nós veremos no retorno da Toscana, tá? Depois do dia 5 de outubro. Teremos agora duas semanas de intervalo aí nas nossas aulas. Para algumas pessoas, e lá nós vamos ver os aspectos complexos. Hoje a gente está iniciando o tema. Quando a gente fala em imaginando o termo somático, o elemento somático, isso pode fazer parecer para alguns que o elemento somático por si somente ele é matéria morta. Lembra aqueles quadros que dizem pintar a natureza morta, aquelas coisas? Eu sempre achei isso esquisito, porque muitas dessas naturezas mortas estão cheias de vida, repletas de vida. De morta elas não têm nada. A própria morte é viva em alguns quadros, né? Bem, há alguns elementos somáticos, eles simulam coisas vivas, eles aparentam coisas vivas e eles convidam e tracionam a pessoa que interage com eles para o aspecto imaginativo que transcende o dado somático. Curioso, não é? Quer dizer, puxa vida, então quer dizer que agora é o contrário, professor. Uma coisa somática que nós damos como morta, se eu perguntar para vocês, uma lâmpada é viva ou morta? Vocês dizem, óbvio que é morta uma lâmpada. Uma lâmpada não tem vida. No entanto, uma lâmpada que está acendendo, como essa aí que vocês estão vendo, né? Incandescente, que agora começa a tirar dos mercados, começa a colocar essa outra. E essa lâmpada tão poética e romântica, essas lâmpadas amareladas, dos postes de rua de Porto Alegre que a gente tem tantos antigos, dos abajures, né? É tão bonito uma lâmpada dessa. Pois essa lâmpada aí, quando começa a ficar incandescente, começa a acender e a noite começa a chegar e tudo, você ao olhar para ela, ela pode te inspirar para que você, com os conteúdos imagéticos, crie a partir dela. Ela foi o veículo para motivar você. Ela, simulando vida, porque ela está simulando algo que não tinha luz para algo que tem luz. Para nossa racionalidade extremada, claro, não há surpresa nenhuma. Você vai ao interruptor, acende, tem luz. Acabou a poesia. Para algumas pessoas, não. Às vezes, você está ali sentado, numa cadeirinha de palha, sabe, ouvindo a noite chegar, as primeiras estrelas empoeirarem o céu da noite, está ali e subitamente você vê essa lâmpada começar a acender suavemente. E então isso te inspira, você olha e diz, puxa, parece um vagalume. Certo, temos mais vagalumes por aqui e tudo mais, e você se inspira a fazer uma música, se inspira a fazer uma comida aquela noite especial, algo que pela vida que esta lâmpada deu à sua imaginação, você vai imaginando elementos somáticos. Muitas pessoas se inspiram assim. E elas se inspiram por coisas que simulam vida. O que são essas coisas que simulam vida? Geralmente são coisas que têm movimento, ou que têm desdobramento de calor, ou que têm intensidade. Por exemplo, para algumas pessoas que dizem, ah, é tudo muito morto, se você leva até um centro de ciclismo, a pessoa vê todas aquelas bicicletas em movimento, não as pessoas, pasmem, porque alguns não conferem mais vida a pessoas. Sabiam? É curioso esse fenômeno. Mas a bicicleta em movimento, sim. É, há pessoas que o critério delas de vida é curioso, sabe? Motor em movimento, coisas em movimento, para elas simulam vida, elas registram isso como um elemento de vida e se estimulam com isso, ok? Assim, ó, tem gente que se magoou muito, ou foi muito magoado por pessoas, por épocas, por contextos e tudo mais, e retiraram a sensibilidade que tinham com relação a pessoas. Então, o sofrimento de um ser humano, por exemplo, pode não comovê-las como comove o sofrimento de um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho, um passarinho. Pode. Na minha casa, eu tenho a minha digníssima esposa colocou uma gaiola estilizada, aberta. E lá tem plantas. Um casal de passarinhos fez o ninho. Aliás, estamos com bebês em casa neste momento. E é a coisa mais interessante. Eu estou lendo assim na minha poltrona. A janela precisa ficar sempre aberta agora, porque eles têm horário. 6 da manhã eles saem para o trabalho e voltam 6 da noite. 6 já é noite, eles voltam sempre. Então a janela fica sempre aberta. E eles vêm alimentar os pequeninhos durante o dia. Aí a gente ouve aquele ti-ti-ti-ti-ti, aquele, sabe, sonzinho. Muitos, deve ter uns 3 lá dentro do ninho, cantando aquele sonzinho todo. Algumas pessoas se comovem até as lágrimas com isso, mas com uma criança na rua pedindo coisas, etc., já não se comove mais. Outros não se comovem nem com os animaizinhos, nem com pessoas, mas com coisas. Coisas. Então vê um brinquedo, um ursinho de pano, tá, ó, que graça, não sei o quê. Estão vendo? Muita vida pode nascer de coisas como essas que vocês estão vendo ali, olha, de coisas que simulam vida. Interessante. Que uma alma possa ser tocada por coisas e não mais por pessoas. No entanto, como a aula de hoje é sobre imaginando o dado sensorial, nós podemos, a partir daí, fazer toda uma composição muito bonita. Por favor, cliquem na ir para a página 5, lá embaixo. Pronto. Ir para a página 5. Ali vocês estão vendo aquele vasinho. São 3 vasinhos, na verdade, um composto só, pequenos. E plantaram essa plantinha, não escapou o nome dela. Ela é bem fibrosa, né? Bem fibrosa, ela... Tem um parentesco com cacto, não tem? Que a gente... É.
Gordinho.
É, são gordinhas, sabe? Tem muita água em cada parte verde dessa plantinha. Pois, quando você... Aqui nós temos uma mescla de coisas, tá? E essa mescla de coisas gera um oceano de dubiedades e de complicações. Porque nós temos aqui uma parte que é tida pela nossa sociedade dos homens como morta, que é a parte de cerâmica ali embaixo, pintada de branco. E temos a parte viva, que são as plantinhas propriamente, né? Que precisam de água, elas precisam de luz, elas precisam de uma atenção, de um agradinho. Quer dizer, esse encontro dessas duas coisas, no qual a parte que nós consideramos morta é o receptáculo para a parte que nós consideramos viva, aqui há lições belíssimas que nós vamos tirar agora, já, imediatamente. Lembrem, não deixem perder o foco do tema da aula de hoje, que é imaginando as partes somáticas, tá? Quando a gente considera esses elementos aqui, essa composição, e a gente pergunta para uma pessoa, tal, que bonito isso. Alguns só veem disso aí as plantinhas verdes, né? O que ali, ó, essa parte do cerâmico, alguns descartam completamente. Sabe? Pode ser qualquer coisa ali. Outros focam tanto essa parte do cerâmico que descartam as plantinhas. Outros não veem uma vida semeada num cerâmico. Eles veem um conjunto, como se fosse um retrato estético que agradasse. E é isso que eles veem. O que vocês vivem disso aqui que vocês estão vendo? O que vocês consideram? Porque assim, ó, construir um elemento, lembrem, ao tema da aula, né? Imaginando o elemento somático. Para nós imaginarmos elementos somáticos, é importante, em grande parte dos casos, fazermos essas considerações iniciais e mais, o contexto no qual essas plantinhas e essa forminha estão inseridos. Assim, por exemplo, você vai visitar uma pessoa querida e amada que está hospitalizada. E aí você vai e diz para a pessoa, sabe o que eu vim fazer aqui? E a pessoa diz, não, eu vim trazer vida para esse seu corpo, para que você volte logo para casa para estudar e trabalhar. E a pessoa, como é que ela imagina? Vida para esse meu corpo que está enfermo, meus pulmões vão melhorar, vou poder isso, vou poder aquilo e tal. Bom, isso que a pessoa trouxe para vocês, perdão, que vocês colocaram para a pessoa, ela imagina, e aí o que será que ela imaginou? Que você vai dar um remédio? Que você, se ela é mística, ela imagina, vai me dar um passe, vai fazer um reiki, uma coisa assim, ou... É, pois você simplesmente senta perto dela e coloca essa imagem que vocês estão vendo ali, ó. Vocês levaram esse vasinho com essas plantinhas. Você não levou homeopatia para ela, você não levou acupuntura para ela, você não levou uma oração judaico-cristã para ela, nada. Você levou isto aí, botou pertinho enquanto você começa a conversar com ela. E a pessoa, estranhamente, ela parece nem ter dado conta que você colocou isso, mas ela começa a se sentir melhor. E a falar para você que está se sentindo melhor. E nem comentou que você colocou isso aí. Você colocou junto com os pacotes, umas coisas, uns livros e tal. Para algumas pessoas, basta que você aproxime certos elementos e estes elementos aproximados fazem com que a pessoa imagine a corporeidade. Faz com que a pessoa... crie a corporeidade a partir da imaginação de um dado posto. Deixa eu dar um exemplo disso. Você chega em casa, sua esposa está fazendo um bolinho está colocando canela, a casa toda está perfumada. Você já se inspirizar, não. Vou fazer um chimarrão para comer com esse bolinho. O chimarrão só surgiu na sua cabeça por conta daquilo, de uma inspiração sensorial que se refletiu em desdobramentos intelectivos e outros que levaram você a considerar: vou incrementar isso, vou aumentar. Entende? De várias formas, isso pode ser. Como é que a gente sabe o que, ao colocar, ao aproximar da pessoa, fará esse tipo de elemento?
Conhecendo ela.
Conhecendo a pessoa.
A minha irmã odeia que dê plantas. Porque ela sempre vai morrer e ela não quer morrer.
Tá vendo?
Esquece de
morrer. Tá vendo? A historicidade dela é outra. Ou seja, se você conhece, vai visitar um amigo querido, sabe que não está bem de saúde e tudo mais, você diz: olha aqui, ó, esse violão aqui, tá vendo, de pinho escocês, que eu trouxe lá de Edimburgo, vai ficar aqui na sua casa, presente para você. E ele olha aquele violão, nossa, ele quer até sentir o cheiro da madeira do violão. Pede para a esposa: me alcança aquele violão lá. Ela disse: eu não, vai tu caminhando até lá e pega. Ele já começa a se animar e tudo mais. A gente, bom, isso funciona por aproximação, mas também por, vocês vão ver ainda na aula de hoje, se a gente retira certos elementos, também serve para inspirações de outras ordens. Às vezes, ignorando completamente isso, você leva uma pessoa no hospital para visitar alguém, essa pessoa tem um assunto esquisito, leva um livro que não tem nada a ver, ou acende uma vela e faz uma oração achando que está ajudando o outro e está matando. Porque para alguns, a interpretação somática, que nós já vimos em outras aulas, não é? A interpretação intelectiva é: acender uma vela, orou, estou morrendo. E começa, às vezes, dependendo da força desse agendamento, para cada um é de um jeito, pode ocasionar uma piora considerável, ok? Hoje é uma aula macia, né? Porque a gente tem viagem de tudo. Por favor, cliquem lá, ir para a página 6. Opa, mas o que é isto? Nossa! Bem, agora nós vamos descer a profundidades maiores da nossa aula, tá bom? Sempre, vocês têm que ter sempre em mente o seguinte: historicidade, exames das categorias, estrutura de pensamento, sempre tem que ter esses elementos em pauta para podermos aprofundar as questões em bases seguras, em bases nas quais nós podemos estudar o fenômeno em si e tudo mais. Bem, aqui nós estamos vendo uma espécie de um planeta em uma galáxia, algo assim, ou uma simulação disso, algo dessa natureza. Quando algumas pessoas, elas pegam elementos somáticos, como isso aqui pode ser até um sorvete, que eles usam, deixou o diafragma da máquina aberto e aí fez isso, quer dizer, pode ser qualquer coisa. Aparentemente é um planeta tal, um sol, talvez, em algum sistema solar distante, alguma coisa assim. Quando você pega um elemento somático e coloca na estrutura de pensamento de uma pessoa, no âmbito da dubiedade, ali onde habitam as equivocidades da pessoa, e para cada um é disso de uma maneira, por exemplo, querem ver, tem pessoas que têm dificuldade de discernir o amargo do azedo. É. Você dá uma balinha para a pessoa e diz: essa balinha aqui, ela é amarga ou é azeda? E a pessoa diz: ah, não sei diferenciar. São áreas de equivocidade sensoriais dessa pessoa. Outros têm aquela coisa do esquerdo e direito, não sabem sempre, se atrapalham. Outros se atrapalham com cores, enfim, há um monte de coisas. Tem gente que se atrapalha com números, não gosta, tem gente que se atrapalha com verbos, e aí vai. Tem pessoas que se atrapalham com pessoas, ficam equívocas com pessoas e tudo mais. Quando nós levamos um elemento somático, no caso uma foto como essa, que poderia ser uma pintura, poderia ser qualquer coisa, um desenho para uma pessoa, e inserimos isso lá na área de equivocidade da IP dela, elementos muito curiosos podem acontecer. Para isso eu preciso mostrar isso com bastante propriedade para os senhores. Observem, por exemplo, se você tem um amigo que é daltônico, tá? E diz para ele, vou te levar até um lugar, e lá, lembra, tu tem que sempre tomar uma posição conforme as diretrizes que eu vou te dizer depois. Pode ser assim? E o teu amigo diz, claro, eu sou uma pessoa que tenho opiniões firmes, sólidas e já construídas. Eu sei bem direitinho o que eu quero e o que eu não quero. Ah, que bom, tal. Chega lá, é um mosaico de cores luminosas, que às vezes acende um verde, um vermelho e tal, e você diz para ele, olha, cada vez que acendeu uma cor assim, ó, vermelha e tal, você tem que tomar tal resolução. E ele, então, ele decorou as cores no farol para poder se orientar, mas ele nunca prestou atenção de fato no que é um vermelho, um verde. Aliás, ele não distingue, não sabe. Quando começa a acender aquelas luzes, ele começa a ficar, ai, 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 e agora? O que eu faço? Quer dizer, um elemento que entrou numa área dele de dubiedade. Esse seu amigo pega uma senhora que está ali perto e diz, a senhora me ajuda por uns 3 minutos? Eu sou daltônico, eu preciso que a senhora me diga quando acende as luzes verdes. Pode ser? Eu disse, claro, agora é verde. Aí ele aperta lá o botão que você pediu. Agora é verde, aperta o botão de novo. Quando você volta, você diz, ah, obrigado, eu precisava, senão isso aqui não é registrado lá, eu preciso desse documento. Olha o que ele fez quando um elemento somático entrou numa área de equivocidade. Esse amigo seu buscou ajuda e resolveu a questão. Agora vamos voltar aqui para a nossa aula. Acham que é sempre assim que pessoas se comportam com equivocidades? Não. Alguns cometem grandes atrapalhos existenciais, coisas assim, ó, que podem produzir consequências imensas. Exemplo, às vezes o corpo da pessoa entra numa área de equivocidade. O corpo. Nós vimos aqui uma parte, quer dizer, os olhos que registram essas diferenças, etc. E tudo, o cérebro que interpreta, daltonismo. Mas, quando é o corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros? Por exemplo, a pessoa vai a uma festa, toma lá uma substância, não se sente bem. E diz, será que essa substância que eu tomei, ela tinha essa propriedade? Porque se tinha, eu fico mal, eu não posso tomar essas coisas. Eu estou tomando uma medicação e tal. E aí o corpo começa a se comportar de maneira esquisita e essa pessoa entra em pânico. Olhem como é que são, como para cada pessoa é diferente. Até onde o fator, lembrem que a aula de hoje diz respeito a imaginando somaticidade. Como alguns se comportam em áreas de equivocidades? Algumas pessoas criam, há artistas que recorrem à droga para poderem, sob equivocidade, construir melodias, construir painéis, poemas, etc. Outros, se usarem isso, não vão construir nada. Vão dormir porque não conseguem. Como é para você? Quando algo entra em suas áreas de somaticidade por equivocidades, nos elementos nos quais você tem confusão, não tem clareza, o que acontece usualmente pela sua historicidade? Isso varia conforme o contexto? Há uma resposta padrão? Isso cria elementos somáticos? Pode criar. Já viram? Podem criar. Em alguns casos, isso é uma pena que isso não é utilizado com uma profundidade que poderia ser. Querem ver uma coisa? Deixa eu explicar o uso médico, por exemplo, disso que eu estou explicando para vocês. Há pessoas que, quando o corpo acusa uma equivocidade, elas se assustam e elas recolhem o sistema nervoso, começa a interagir com o endócrino, a pessoa enxuga coisas do corpo, toxinas e tudo mais, o corpo começa a melhorar. Se ela está gripada, por exemplo, ela aborta o estado gripal. Uma coisa incrível, né? Como é que você aborta o estado gripal? Tem gente que consegue. Mediante um susto, uma coisa. Tem pessoas que no dia seguinte acordam sem a gripe. Assim como alguns acordam, a gente sabe, gripado. Por exemplo, pessoas que às vezes estão... notaram que tem nódulos, o médico disse, olha, isso pode ser muito grave, talvez... aí a pessoa, o marido chega em casa todo feliz e a mulher não sabe, por que tu está tão contente assim? Ela nem sabe como dar notícia para ele. E ele diz, por quê? Olha aqui o exame, você está grávida. Nós estamos grávidos, vamos ter um bebê, ele diz para a esposa. E isso, na IP dela, entra num dado de equivocidade, num dado de incerteza, no qual ela queria, não queria, tal... que faz com que o corpo rapidamente se reestruture e muitas vezes, não sempre, nós temos que estudar caso a caso, isso não é uma ciência exata, estamos na filosofia clínica, temos que ver historicidade, contexto, EP, às vezes o corpo pode surpreender com uma resposta para isso, muito interessante, para estados infecciosos, estados inflamatórios, sabe, para muitas coisas. Então aqui a lição é: para certas pessoas, agir sobre o espaço de equivocidade, lembrem daquele tópico, termos unívocos e equívocos. Equívocos é quando a pessoa entra em estado de confusão, estados confusionais. Alguns reagem muito bem. Olhem que coisa. Perdem peso, perdem isso, perdem aquilo, ficam muito bem. Quando o corpo entra, é tal qual pessoas que não podem cair. Se elas se desequilibram, elas tendem a se apoiar em algo rapidamente para recuperar o equilíbrio. Outras caem. Entram em estado de equivocidade, bum, caem. Então, esses que têm essa tendência a buscar o equilíbrio, muitas vezes na vida, quando tiverem, claro que não fisicamente, não é? Do ponto de vista do aparato intelectivo, algumas pessoas quando estiverem, por exemplo, entre aspas, claro, desequilibradas, entre aspas, desajustadas, segundo os próprios princípios delas, às vezes você inserir um elemento, um objeto referencial na pessoa, nessa parte da equivocidade, faz com que ela rapidamente busque o equilíbrio. Ok? Isso tem em várias áreas da vida. Tem pessoas que, por exemplo, quando descobrem que estão com a conta em vermelho, rapidamente elas se reestruturam, cortam aqui, cortam ali, pronto, já estão bem de novo. E outras não. Outras aí perdem a cabeça e fazem besteira. Quer dizer, a gente tem que ver como é que é cada pessoa. Mas é uma pena que isso não seja utilizado como poderia ser. Você não vê um remédio que se fabrica para agir sobre os espaços de equivocidade de uma pessoa. Você não vê fabricarem coisas para agir nesse espaço. É quase um terreno morto na história da humanidade. É uma pena. Aí é um rico acervo de coisas que pode ser potencializado e utilizado. Ok? Ficou claro essa figura, então? Liguei. Vamos lá, então. Agora cliquem ali na página 7, por favor. Ir para a página 7. Olhem que beleza. Que coisa mais linda, não é? Um rio...
Adoro essa hora.
Um rio imenso, pode ser até o nosso Guaíba aqui pela dimensão, olha lá onde está a outra margem, longe, longe, longe. Um rio sereno, ao cair da noite, dois amigos voltando para casa, eles são canoeiros, são trabalhadores dos rios, estão voltando para sua casa. Aqui eu tenho um recado muito bonito sobre esse tipo de coisa. Para algumas pessoas, certas ocasiões na vida, as coisas podem estar muito pesadas, as coisas podem estar muito difíceis. Cada um de nós já passou problemas sérios na vida, sabe que essas coisas existem, né? A gente fica muito preocupado, muito chateado, muito triste, não tem estímulo e tudo mais. Por ocasião de coisas assim, às vezes... entrar, mergulhar num elemento somático muito amplo em relação a nós E esse muito amplo em relação a nós vai depender de cada um. Para mim, por exemplo, se eu estivesse nessa canoinha com um daqueles senhores ali, ó, remando ao pôr do sol nesse rio que pode ser o rio Guaíba, eu me sentiria diluir nessa imensidão toda aí, ó. Sabe, esse céu, essas águas calmas, lá a imensidão dos horizontes, para mim ia me fazer, eu ia me esquecer completamente de mim, ia mergulhar nessa cena toda. Mas isso é assim para mim, para cada um é diferente. Quando certas pessoas, elas estão com grande dificuldade, você diz para ela, olha, vamos imaginar coisas diferentes, vamos tentar construir alternativas e nada serve. Tudo é ruim, tudo é para baixo, tudo é difícil. Às vezes você pode trabalhar com essa pessoa nesse sentido que vocês estão vendo aí nessa imagem 7, ou seja, da página 7. Vocês pesquisam a malha intelectiva dela, a estrutura de pensamento, historicidade, e descobrem que há lugares e tudo em que, se elas entrarem, elas vão se diluir naquilo tudo. E aí é o contexto sensorial que passa a produzir para elas coisas. Sabe? Eles é que dão as diretrizes, eles é que dão as normas. Só que cuidem, por favor, aqui vocês têm acesso ao que é uma imagem fixa. Não é? Na realidade, isso aí é móvel. Tem pássaros voltando para suas casas agora, para os seus ninhos. Pequenos peixes pulando pela água. A própria água faz seus movimentos de sons. O vento, a brisa, né? A temperatura é vivo. Então isso não é um cenário parado. Isso aí está tudo em movimento, as coisas acontecendo aí. O sol, daqui a pouco é noite, o céu está cheio de estrelas. Então, você tem que, quando usar isso na clínica, tem que ver lá adiante como é que isso evolui, como é que isso se desdobra e tudo mais. Todos os meses eu vou à região de Cuiabá e Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, das minhas aulas. Quando eu vou para aqueles lugares, sobretudo para Cuiabá, geralmente vem um grupo de senhores de idade, todos uniformizados com uma camiseta. São grupos de pescaria, eles vão para o Pantanal pescar, ficam às vezes vários dias lá no meio do Pantanal, tudo. E é muito provável que alguns daqueles homens, quando chegam lá, se diluem no meio de tudo aquilo, né? Ficam completamente, o Pantanal, para alguns, ele é arrebatador, sabe? É uma das experiências mais impressionantes que se pode ter com isso aí, o Pantanal, tá? Para algumas pessoas. Por favor, clique ali para a página 8. Bem, essa página 8, vocês têm um belo farol, sabe? Esse tipo de farol, ele não é tão comum aqui no Brasil, né? Os nossos faróis são diferentes. Esse farol é um farol casa, tem gente que mora ali dentro, vocês veem uma janela do faroleiro lá embaixo, né? Ele monitora, tem horários de ligar, tem uma série de providências aí a tomar, desde polir as lentes, limpar, tudo. É um farol pequeno, esse farol é um farol provavelmente de enseada, de golfo, pequeno, né, de pequenas reentrâncias. Bem, aqui é muito, a lição ela é similar àquela da lâmpada que nós vimos lá atrás, no qual a lâmpada simulava a vida, né, e aí gerava um monte de coisas. Para algumas pessoas, um farol como este que vocês estão vendo aí, ele não apenas simula a vida, ele vai muito além. Eu tinha duas imagens para colocar aqui. Tinha a imagem de um campanário com seus sinos e tudo, ou esse do farol. A do farol ficou mais bonita. Mas os sinos também se prestam a muito, como esse exemplo que nós estamos vendo aqui. É um exemplo acústico, aqui é um exemplo mais visual. Pois, para muitas pessoas, o farol, esse que vocês estão vendo, começa a legislar sobre a vida da pessoa, sobre horários. Sabe, se vocês consultarem pessoas, agora nós vamos à Toscana e vamos ficar numa linda aldeia chamada Viareggio, uma aldeia muito simpática, muito amistosa, que tem uma pequena enseada com seu farol. Aliás, parecido com esse aí, ó. E lá, se nós conversarmos com os aldeões, não será difícil encontrar algum que seguir pelos horários do farol, que, sabe, caminha conforme as luzes do farol. O farol passa a interagir com a pessoa, não apenas no sentido de inspirar a vida, mas de orientar vida, de sincronizar vida, de dar compassos e ritmos para a vida da pessoa. Sabe, é algo muito curioso de se observar. Ou seja, claro que se eu botasse aí na imagem um marca-passo, vocês diriam, ah, já entendi tudo. Mas eu gosto desses exemplos mais românticos, ok? Mais bonitos, inspiradores para os nossos padrões de época. Por que não colocar coisas bonitas para vocês, né? Que vão elevar o espírito, a alma, o coração. Viram que tem até um banquinho de madeira ali para sentar, tomar um bom conhaque. Em lugares assim se toma conhaque. É. Sobretudo no inverno, que é um frio que se você... Pois bem, pessoas que muitas vezes, para certas pessoas, elas não têm... Olhem, com muito cuidado o professor vai dizer isso, tá? E vocês vão ter que saber contextualizar conforme tudo que vocês estudam em filosofia clínica. Algumas pessoas, elas não têm como que luz própria. Parece que elas, por elas mesmas, elas não gerenciam, não fazem. Na historicidade delas aparece, ah, eu sou muito acomodado, eu preciso que alguém me puxe, me empurre, me inspire, porque eu sozinho não consigo fazer as coisas. Ou algo assim dessa natureza. Às vezes, essas pessoas tiveram experiências com outros seres humanos que não foram agradáveis. No entanto, um farol como esse que vocês viram aí, estão vendo agora nessa linda imagem da página 7, da página 8, ele pode fazer com que a pessoa não apenas se inspire, mas se organize. Ok? Ele está ali, a pessoa acorda, a primeira coisa que ela vai olhar é aquele farol com suas lâmpadas, e se for à noite, cuide, sabe até que horas ele está emitindo aquele facho e tudo mais, e o que ele quer dizer, porque assim como um sino, as luzes do farol têm seus significados. Tudo isso para essa pessoa. Pensam que é só um farol. Se você pegar na música, tem um metrônomo. Eu tinha um metrônomo quando eu gostava muito de interpretar algumas partituras. O metrônomo, ele me ajudava. Eu tinha um pícolo de madeira tão bonito. O metrônomo, hoje eles são mecânicos, são digitais. Mas não, alguns até tem o desenho do metrônomo pícolo original. O nosso relógio, o que é o nosso relógio? É uma espécie de objeto orientando nossas vidas. Claro que às vezes nos aprisiona, a gente fica completamente escravo dessas coisas, mas o propósito aqui é utilizar esses elementos para imaginar a corporeidade. Ou seja, através disso aqui a gente pode ir muito além. O farol fica sendo para nós não apenas um farol, mas um registro de várias coisas das nossas vidas, uma prótese existencial para uma série de coisas. Por favor, cliquem ali, ir para a página 9. Pronto. Lembram há pouco as imagens passadas que nós vimos um pequeno riacho, mais singelo que esse, entre pedras, ele mal aparecia, ele era tímido. Aqui nós temos um verdadeiro riacho, né? Quer dizer, ele parece verter muita água, já não temos, ele não está tão escondido entre as pedras, parece mais vívido, mais vivo e tudo mais. Bem, vamos trabalhar essa questão. Viram que também aqui não temos nenhuma ponte, nada? Ok. Olhem, se vocês derem uma busca na internet, o que vocês vão achar? Se fosse assim, teorias conspiratórias tem para todo gosto e tipo, né? Não tem, você bota o assunto, logo tem uma teoria conspiratória. Bem, pois teorias de somáticas e das mais esquisitas e de todo tipo também nós encontramos muita coisa. Sabe, terapias que se você ficar perto da água não é bom por causa disso, ou se ficar longe da água também não é bom por causa daquilo, umas coisas assim que se você for ver o fundamento, nossa, se é que tem fundamento, né? Às vezes não nem apresentado a fundamentação disso. Em filosofia clínica, algumas pessoas, por suas historicidades, por suas estruturas de pensamento, se você colocá-las para morar numa pequena cabana por um tempo, às margens de um riacho como esse que vocês estão vendo aí, na página 9, essas pessoas, elas alcançam certos desenvolvimentos existenciais. Elas alcançam certas restaurações existenciais, certas inspirações que às vezes elas nem associam ao riacho, okay? Mas que derivam diretamente dessas águas e da maneira como elas correm. O que nos leva a vários problemas. Por exemplo, como saber que é o riacho que isso inspirou? A gente sabe, entre outras coisas, pelas referências indiretas. Okay? A pessoa coloca, desde que eu cheguei a este lugar, eu me sinto outro. E às vezes ela atribui a coisas que nada tem a ver. Ah, porque aqui eu tenho muito espaço. E às vezes ela morava na cidade, num apartamento imenso, que tinha muito mais espaço. Quer dizer, nós temos que peneirar. É, ao longo do discurso dela, da historicidade, em vários setores e de várias formas, que nós vamos chegando a essa aproximação. Até sabermos de fato, bem, é isso realmente que a pessoa está falando. Ok? Aí a gente tem uma maior acuidade do fenômeno. Pois algumas pessoas, essa água que corre desse riacho, literalmente dá vida a essas pessoas. Na estrutura de pensamento delas, pela maneira como elas se organizaram, estar diante de um riacho desse é como se essas águas corressem por dentro dos vasos, das artérias, das veias, dos principais dutos que a pessoa tem no corpo, incluindo aqui todos os canais do sistema nervoso, limpando as coisas dela. Não é preciso dizermos nada, só convidar a pessoa para caminhar pelas trilhas desse riacho. Olhem, agora, os colegas que vão agora com a professora Toscana, em vários dias eu vou convidar, vamos caminhar pelas trilhas, as aldeias todas são interligadas por trilhas lindas. E aí o pessoal que caminha, de repente um se emociona e chora. E aí já vem um colega que não tem nada com isso, mas acha que tem que agendar alguma coisa. E diz, né, você se emocionou com a paisagem. Não, eu estou chorando, eu não sei porquê, só me emocionei. Às vezes não é um algo específico, é o todo no qual a pessoa está inserida que toca a pessoa de alguma maneira e que ela nem tem como teorizar a respeito, falar, ela se emocionou. Sabe, e isso é muito bacana. Na clínica há um grande uso que podemos fazer disso. Sabe, quando uma pessoa coloca, se eu estivesse nas montanhas, doutor, como esse seu quadro aí na parede, ó, eu estaria muito melhor do que eu estou aqui. E nem sei porque estou lhe dizendo isso. Vamos pesquisar, vamos pesquisar, vamos pesquisar. Ou seja, rios como este que vocês estão vendo, esses riachos lindos, o sol batendo, você vê os peixinhos ali, as pequenas poças que se formam, sabe, os bichinhos, você vê um passarinho descendo para beber água. Para algumas pessoas isso é a vida toda que elas não conseguiram ter. Isso é toda a vida que elas sonharam em viver. Está aí. Então o senhor está pregando algo bucólico, algo, um retorno à natureza, tal qual o Jean-Jacques Rousseau. Não, não estou e nem pensei nisso. Porque tem pessoas que se você botar aí, ó, como algumas que eu conheço, vão ficar dizendo, ai, os mosquitos, professor, estão me picando, sou alérgico a mosquito, não tem mosquito, eu sou alérgico à flor, eu sou alérgico à água, eu sou alérgico à pedra, eu sou alérgico a tudo. Não tem gente assim? Tem. Tem. Nesse mundo de, meu Deus, há de tudo. De A a Z tem de tudo. Então, por favor, clínica é resultado de fundamento, método. vão atrás, vão pesquisar, arregassem as mangas, trabalhem. Vejam se isso é assim para a pessoa, se a partir daqui ela pode descortinar isso que estamos estudando hoje, imaginando o dado sensorial. Para alguns isso aqui é inspirador, é reparador. A pessoa renasce em vida, cicatriza suas coisas. Olhem o número de poetas, filósofos que escreveram sobre isso, desde Heráclito, né? Sobre as águas do rio, antes de Heráclito, muito antes já se tinha. Por favor, cliquem ali, ó, ir para a página 10. Muito bem. Agora entramos num outro âmbito, tá bom? Muito bonito, muito, muito. Aqui no Brasil, eu estranho algumas coisas. Um povo tão poético, tão lindo como o nosso, talvez pela nossa natureza tão bela, tão exuberante, a gente não tem o hábito que, por exemplo, os ingleses têm. Os ingleses, eles têm o hábito de dar cartão. Sabe, dão cartão para tudo. É impressionante como se... Tem lojas, várias lojas nas aldeias inglesas, só de cartão. Lojas de cartão, cartão de Natal, cartão... São temáticos de casamento, do amigo, disso, daquele, tudo. O que você quiser, eles têm cartão. E adoram dar cartão. Um traço peculiar do povo inglês, mas não do nosso. A gente já não tem esse hábito, né? Para nós isso é mais remoto. Pois eu quero mostrar para vocês uma coisa sobre este elemento dos cartões, tá? Como nessa imagem que vocês estão vendo aí. Olhem, aqui nós temos uma mescla de símbolo com elementos fortemente pautados no sensorial, que é o coração, né, com suas inúmeras metáforas e multidões de coisas. Algumas pessoas, quando elas você diz para elas assim, oh, não, imagine que a vida será melhor, imagine que as coisas vão se resolver, a pessoa não consegue, sabe? Ela está tão encilhada, ela está também, às vezes, tão ilhada em seus dores e problemas, que não há qualquer consideração disso. No entanto, se você conhece a historicidade, a IP dessa pessoa, e você sabe que, se ela construir sensorialmente, por desenho, por esse dado de semiose, coisas que estão ligadas à esperança, como no caso dela, o coração, ela começar a desenhar, colar, estampar, fazer recorte e tudo mais, isso naturalmente coloca em movimento o outro fator. Só que aqui existe um elemento de alteridade, uma fortíssima dialética. Porque a um só tempo, quando ela pensa, eu vou recortar esse coração colorido dessa forma e vou colar, ela está trabalhando conjuntamente elementos imagéticos, imaginando, e sensoriais, e mecânicos, porque ela está usando as mãos, a tesoura para cortar, a cola, a tinta para colorir, tudo junto. Essa construção continuada, que faz com que ela dispare lá para frente o que nós estamos trabalhando aqui. A imaginação como construção sensorial. Ao fazer isso duas, três vezes, às vezes ela trabalha num quadro desse de 2 metros por 1,5 metros, e ao final da tarde, exausta e cansada, você chega lá e a pessoa emocionada te diz, eu já tenho respostas, eu já sei como prosseguir as coisas, etc. e tal. E, para quem olha de fora, isso não tem o menor sentido. Né? Mas para a pessoa e com o estudo que você fez daí, olhem, eu gosto muito de pintura, muito, e na Toscana eu vou ter o privilégio de poder me esparramar com os meus alunos com isso, com aqueles quadros lindos, poder explicar, falar com os alunos, mostrar desde a técnica que foi utilizada até a inspiração do autor, o que ele queria dizer. Alguns foram contratados para dizer coisas, mas botaram embutidos em mensagens próprias, sabe? Há muita coisa linda que a gente vai ver. É lindo. Pois, lá, alguns dos alunos vão ter a nítida impressão, como poucas vezes tiveram, de quanta vida existe numa tela. aproximar-se de uma tela e achar, ele fez, morreu, acabou. Só se isso é assim para a pessoa, porque há telas que estão vivas, sabe? Ela, tudo ali nelas fala, respira, envelhece, cresce, se reproduz. É impressionante, sabe? Algumas dessas coisas. E vão lá, vão muito além. Quando você conhece, quem é que não conhece a história da escultura, né? Que o escultor disse, parla, de tronca de... Nós vamos ver o Davi. Aliás, lá tem várias de Davi, dá para fazer a caminhada dos Davis, sabe, das esculturas. E quando alguns estarão diante de uma escultura como aquela, de inspiração grega, né, renascentista, de inspiração grega, porque eles não abortaram os elementos medievais, alguns vão ficar encantados, vão entender. Não vão olhar uma estátua, por exemplo, como um ser morto. Para muitos, uma estátua, uma escultura está viva, enquanto pessoas imediatamente ao redor estão mortas. Entender esses elementos faz com que a gente possa se inspirar muito, muito, muito. Eu tenho uma netinha que é inglesa. E ela, quando eu tinha 3, 4 anos, nós entramos numa livraria na Inglaterra e tinha a parábola da formiga e da cigarra. E aí nós sentamos no chão, na livraria, um inverno, rigoroso, e eu fui contar para ela essa parábola. Só que como vocês acham que eu contei para ela? Acham que eu contei para ela que a formiguinha... Não, foi diferente a história. Ela veio do colégio com um livrinho, e aí nós fomos procurar na livraria, eu não lembro direito se foi assim. Acho que foi. Mas o fato é que eu contei para ela a história completamente diferente, entende? Que a cigarra estava trabalhando e que a formiga estava trabalhando. As duas estavam trabalhando. E perguntei para ela, tu gosta na tua escolinha de trabalhar com música ou de fazer os teus trabalhos? Porque a avó dela, desde que ela era um bebezinho, quando ela vai para a escola, diz, tu vai trabalhar. E aí ela vai para o trabalho dela. E tu gosta que ela bote música ou tu gosta de fazer tudo sem música? Os teus trabalhos, ela diz, com música. Eu digo, tá vendo? Alguém trabalhou, construiu a cigarra, trabalha e tudo. Outra maneira de construir as coisas. Ah, outra forma. Mas eu fiz isso porque na IPzinha dela de 3, 4 anos, isso já era um horizontezinho que se anunciava. Para outra criança, provavelmente eu teria contado de outra forma. Isso é fundamental. Para algumas pessoas, um quadro, uma escultura, isso é vivo, é estar vivo, isso respira, isso fala. Assim como para muitos, um livro está vivo. É um ser vivo, tem um estatuto ontológico de vida ali dentro. Quando você entende uma coisa dessas, você sabe que algumas pessoas, se fizerem um quadro desse, um mosaico desse, com um coração, isso é o suficiente para cicatrizar 10 mil coisas, para inspirar muitas outras e para colocar a pessoa lá na ponta fazendo um mundo a partir daí. Olha, é incrível que numa época como a nossa ainda se considere oração, devaneio. Oração, para algumas pessoas, é trabalho duríssimo, é como carregar pedra. É trabalho duro orar. É um trabalho seríssimo. Para outras pessoas, orar não é nada. Não significa nada. Coisa nenhuma. Assim como para alguns, a arte é nada. Claro que nós não temos uma opinião a priori aqui. Nós vamos ver cada pessoa, cada contexto. Isso é filosofia clínica. Página 11, cliquem lá embaixo, por favor. Quando numa aula sobre imaginando a corporeidade, nós estamos trabalhando essas questões todas, faltava colocar seres humanos em interação, como vocês estão vendo aí. Muitas vezes, a minha corporeidade sozinha não dá conta. Meu corpinho aristotélico, cabeça, corpo, membros, definha. Eu preciso de uma outra pessoa. Uma esposa, um marido, um bebê, um outro ser humano. Com ele eu me alimento, mutuamente nos alimentamos. Com ele olha essa mãe cheirando o lombinho ali do, do pequenininho. Tomou seu banho, está todo cheiroso, dormindo. Ela está ali sentindo o coraçãozinho dele, o calorzinho dele, não é? Colocando junto e tudo mais. Para muitas pessoas, a vida, o que um bebê desse faz para uma mãe dessa, olha aí, às vezes é a própria vida. Devolve a ela tudo, restaura mágoas para prerrogativas outras, restabelece caminhos, abre horizontes, sabe? Alimenta de elementos afetivos importantes para a vida dela. Um bebezinho, que é uma coisinha de nada. Ou seja, nós vimos que objetos podem nos dar vida, pois seres humanos também podem nos dar vida. E o curioso é que às vezes só dá vida quando é um bebezinho assim, ó. Cresceu, tem 10, 12 anos, já não vira um atrapalho na vida dessa mãe. Quer dizer, temos que dimensionar tudo isso, tá bom? Agora lembrem que o contrário também ocorre. Não são poucas as mães que quando tem um bebê desse, nossa, entra em parafuso, tá? Ele... Cada caso é um caso. Há casos nos quais um bebezinho desse, não o símbolo do bebê, o contato físico, lembrem que aqui o curso é terapias somáticas, sabe, cheirar, sentir o calor da pele, estar com ele, trocar a fralda, limpar o cocôzinho dele, dar mamadeira para ele, o seio, sentir esse nenê, o corpo, isso para algumas mulheres é a vida. Sabe, as barreiras, as restrições caem, morrem, sucumbem. Mas vocês sabem, cada caso é um caso. Cada pessoa é de um jeito. Não temos mais como universalizar isso. Não temos mais como construir uma teoria pronta em torno disso. Não há. E olha, eu tinha dois livros aí que eu, hoje eu tive que sair, tive um problema que eu tinha que resolver, então não pude trazer as obras que eu gostaria para trabalhar com vocês. Mas há dois livros aí que são pérolas dos agendamentos que nós, em filosofia clínica, muito improvavelmente usaríamos. Sobre isso, criança, que tocar a criança, que não sei o que, que Deus livre. Eu não sei como podemos, tanto tempo, em várias terapias, acreditar nessas ideias prontas. Não funcionam. O que falta ainda para nos convencermos disso, gente? Desçam a barra de ferramentas, por favor, estamos chegando ao final da nossa aula. Temos apenas mais duas imagens. Olhem que imagem. Que graça, né? Assim como aquela mãe se vivificava e vice-versa com aquele bebê, essa menininha aí que vocês estão vendo, com esse coelhinho, ela está, esse coelhinho pode ocupar na EP dela algo similar ao que aquele bebezinho ocupava na EP da mãe. O que eu vou dizer agora é extremamente dilemático, mas o que eu quero falar é assim. No terreno da possibilidade, no terreno de uma ilustração por aproximação, não que é isso, tá? Se vocês lerem toda a história de vida, biografia de Freud, por exemplo, e depois compararem a leitura que ele faz do homem com relação a Deus, vocês podem ter algumas surpresas aqui. Se fizerem a leitura do ponto de vista do curso que estamos fazendo aqui, Terapias Somáticas 2, e de tudo que temos considerado e aprendido. Sabe? Ao colocar que o Feuerbach, que coloca Deus lá fora como uma invenção humana, não é? Não só eles, outros, Nietzsche, que coloca Deus como esse exercício de força, não é? E de tolimento em relação a nós, vários desses pesquisadores podem, não estou dizendo que fizeram, talvez podem ter feito, e aí temos que olhar, porque em alguns casos é mais, outros é menos, às vezes é só uma aproximação, podem ter feito mais ou menos uma leitura apressada muitas vezes, de dizer, assim como essa menina brinca com esse coelhinho, nós, quando crescemos, brincamos com Moisés pequenininho, com Nossa Senhora, a imagenzinha dela, com Jesus, como os nossos brinquedos de adulto que nos protegem, nos cuidam, tal qual esse coelhinho cuida e protege essa menina. Isso é uma leitura leviana, universalista e apressada, da qual até para algumas pessoas pode ocorrer. Mas eu posso dizer que para todo mundo é assim? Para algumas pessoas, as funções que um coelhinho desse ocupava para uma menina dessa, quando ela cresce, não tem nada a ver com símbolos religiosos e outras coisas. Nem remotamente se associam. Entendem? Os cuidados que nós temos que ter com esses paralelos, com essas considerações apressadas que vão machucar as pessoas ao invés de ajudá-las. Vai que o sujeito acredita num agendamento desse que o terapeuta faz? Precisamos cuidar. Por último, última página e o final da nossa aula de hoje. Escolhi uma imagem que tem muitos símbolos. Esse esquiar na neve, ok? Desta moça. Não sei se vocês já passaram pela experiência do esqui. É muito interessante. É um dos exercícios mais completos que nós temos hoje. Dentre todos. Assim, ele praticamente mexe com tudo no corpo humano. Tudo, tudo, tudo. De equilíbrio, a posição, interpretação de vários registros simultâneos. Ele não tem, por exemplo, a limitação de uma natação, tênis, tal. Aqui você lida com praticamente o organismo inteiro. É um dos esportes mais completos que nós temos, o esqui. Sabe, que mais exige de coordenação e tudo. Leitura do ambiente que vai mudar muito. Sabe, a neve, para quem está acostumado a esquiar, a neve, ela, por mais igual que ela pareça em todas as partes, ela costuma ser infinitamente diferente. Desde a textura dela, nossa, daria para dar uma aula aqui sobre o assunto. Sabe, muitas pessoas, quando aprendem algo tão complexo e completo quanto esquiar, que vai dos ventos, nossa, olha, é belíssimo, viu? Se tiverem uma oportunidade, isso tiver a ver com vocês, eu sugiro que façam na presença de um bom instrutor. Não são poucas as pessoas que se machucam, ok? Porque acham que é só subir e com essas ferramentas que ela está utilizando aí e vai saber esquiar. E não é bem assim, sabe? É como aprender a andar para muitas pessoas. Envolve muitas coisas. É uma arte. Se a gente fala esporte, mas para mim o esqui está mais para uma arte do que para um esporte. Então, aqui, ó, as lições que algumas pessoas tiram a partir da aprendizagem de certos elementos como o esqui transcendem e vão para uma vida toda. É impressionante como isso se esparrama, certas lições somáticas. Para algumas pessoas, elas se esparramam para a alma, para o intelecto, para as considerações. Vou desligar o nosso gravador.